Boa tarde a todos. Aberto o trabalho da sessão do nosso Tribunal Regional Eleitoral. Consulto sobre a ata da sessão anterior. Sem ações da pauta, é uma pressão de contas, prestador da sessão regional do Partido Pátria Livre. Pratoria do Daniel Costa, parecer pelo julgamento das contas como não prestadas e pela suspensão do repasse de cotas do fundo partidário. Consulto, parecerista.
Mantido, senhor presidente.
Mantido, parecer. Falar com o relator pelo seu voto.
Senhor presidente, demais pares, inicialmente registrar aqui a presença dos novos colegas advogados, em nome do doutor Tiago Amorim, que inclusive compõe a lista tríplice para membro titular de sodalício. Senhor presidente, trata-se de um caso corriqueiro. Eu vou ler a ementa, o voto foi disponibilizado com antecedência de todos os membros, e se for necessário eu posso elucidar eventuais dúvidas. É a prestação de contas partidária anual, exercício financeiro 2015, parecer da comissão executiva provisória assinado pelo parecer interno deste tribunal, no sentido de suspender por 2 meses o repasse, senhor presidente. É como voto.
Vocês votam desaprovadas ou não prestadas?
Desaprovadas, presidente.
Desaprovadas, então.
Exatamente, desaprovadas. Eu entendo que todos os documentos necessários foram anexados pelo prestador, motivo pelo qual tem que se conhecer da prestação.
Divergindo do parecer, né? Com voto, doutor Jailson de Souza.
Com o relator.
Doutor Zé Henrique Neves de Carvalho e Silva.
Com o relator.
Vereador Julizar Barbosa Trindade.
Com o ilustre relator.
Doutor Abrão Razuc.
Com o relator.
Doutor Roberto Polini.
Com o relator.
Decisão unanimidade, contrariando o parecer, as contas foram desaprovadas. 2 da pauta, também prestação de contas, prestador, ordem de direção regional do Partido Popular Socialista. Relatoria do juiz Roberto Polini, o parecer pela desaprovação parcial das contas. Consulto.
Mantém, senhor presidente.
Mantido, palavra com o relator para o seu voto.
Bom, boa tarde a todos. O voto ficou extenso. Eu vou ler um resumo, então. Trata-se da prestação de contas apresentada pelo órgão de direção regional Partido Popular Socialista do Mato Grosso do Sul relativamente ao exercício financeiro de 2015, em atendimento à Lei 9.096 e 95 e Resolução TSE 23.432, instruída com as peças de folhas 2.684. Registro que esse julgamento, por se tratar de contas do exercício financeiro 2015, quanto à análise do mérito, devem ser aplicadas as regras da Resolução TSE 23.432, em observância ao artigo 65 da Resolução TSE 23.546. No caso, verifica-se que a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria deste Tribunal Regional emitiu um relatório conclusivo recomendando a desaprovação das contas do partido, pelos seguintes motivos. Primeiro, pagamento de multa decorrente de atos infracionais eleitorais com penhora sobre recursos do fundo eleitoral. E segundo, irregularidade na aplicação de recursos em programa eleitoral destinado à participação das mulheres. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral, da mesma forma, manifestou-se também pela desaprovação das contas pelos mesmos motivos. Os prestadores apresentaram defesa e juntaram documentos. Analiso as apontadas irregularidades. Primeiro, penhora dos recursos do fundo eleitoral para pagamento de valor executado referente à multa por atos infracionais eleitorais. Conforme apontou a Coordenadoria de Controle Interno deste tribunal, foi realizado o pagamento de multa eleitoral por meio de penhora judicial no montante de R$ 36.982,00 sobre recurso do fundo partidário, hipótese não contemplada pela lei, caracterizando irregularidade grave e insanável, tendo em vista a natureza pública das verbas, as quais não devem ter outros fins senão aqueles expressamente previstos no artigo 44 da Lei 9.096. Em que pese a agremiação sustentar que a penhora decorreu de determinação do juiz da 8ª Zona Eleitoral de Campo Grande, nos autos da execução fiscal, que lá tramitou, impossibilitando qualquer reversão do quadro por parte do partido, a razão não lhe assiste. Na espécie, constata-se que, em autos de execução movida em face do partido, o juiz condutor do feito determinou o bloqueio Bassanjude, alcançando todos os valores existentes em nome da agremiação, inclusive sobre a conta de recebimento do fundo partidário. esclarecendo que não houve ordem de constrição judicial especificamente sobre a referida verba. Contudo, mesmo ciente da vedação legal prevista no artigo 833, inciso 11 do CPC, o partido se omitiu de noticiar o fato àquele juízo, beneficiando-se de verba pública impenhorável para pagamento de seu débito. O órgão de controle de sodalício, em sua manifestação técnica elaborada, analisou a questão e disse o seguinte: o partido adotou uma postura passiva ao não tomar a iniciativa de recolher o numerário devido ao Tesouro Nacional e anuiu a penhora irregular realizada ao não impugnar a decisão judicial, liberando-se do débito por meio de recursos públicos que, expressa e logicamente, não poderiam ter sido usados para tanto. É inegável que a agremiação se beneficiou de recurso público do fundo eleitoral para liberar-se de seu débito, porque, mesmo sendo intimada da penhora, permaneceu inerte, não opondo embargos e nem exceção de pré-executividade, permitindo passivamente que o dinheiro fosse repassado ao exequente. Enquanto destinatária de recursos públicos, deveria ter empregado todos os meios ao seu alcance para evitar o perecimento dos recursos do fundo partidário, nos quais se inclui a indicação de recursos próprios, a penhora e utilização dos meios de defesa. Tais providências, contudo, não foram adotadas pela agremiação, de modo que impõe-se o reconhecimento da irregularidade apontada com a condenação dos responsáveis ao ressarcimento ao erário. E, nesse sentido, foi juntado no voto um julgado proferido no TSE, na prestação de contas 281-59-2019, da relatoria do ministro Barroso, que se encaixa perfeitamente ao caso ora em estudo. A segunda irregularidade trata da distribuição e aplicação dos recursos oriundos do fundo partidário devido à não aplicação do percentual mínimo de 5% em ações de criação e manutenção de programas destinados à promoção e difusão da participação política eleitoral das mulheres. Conforme parecer conclusivo da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, o partido não comprovou a aplicação do valor mínimo de 5% do total de recursos recebidos do fundo partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação das mulheres na política, descumprindo o disposto no artigo 44, inciso 5, da Lei 9.096/95. No caso, a agremiação recebeu R$ 195.000, de recurso do fundo partidário, de modo que a aplicação mínima deveria ser de R$ 9.750, tendo comprovado a efetiva aplicação de apenas R$ 8.750, restando uma diferença de R$ 1.000. Denota-se que o procedimento adotado pelo partido violou o disposto no artigo 44, inciso 5, da Lei 9.096, cuja literalidade é no sentido de que a aplicação de 5% é calculada sobre o total de recursos recebidos do fundo partidário. Como consequência, nos termos do parágrafo 5º do artigo 44 da Lei 9.096/95, com redação vigente no exercício financeiro 2015, o partido deverá aplicar o saldo remanescente com acréscimo de 2,5% do fundo partidário no exercício seguinte ao trânsito em julgado desta decisão. De tal modo que, nesse aspecto, também fica reconhecida a irregularidade apontada pela auditoria do tribunal. O valor da primeira irregularidade, de R$ 36.497, corresponde a 18,71%, enquanto a segunda, de R$ 1.000, equivale a 0,51% dos recursos recebidos do fundo partidário. Logo, consideradas em seu conjunto, correspondem a 19,22% dos recursos recebidos pela agremiação, constituindo um montante expressivo em termos absolutos e percentuais, acarretando a desaprovação das contas, uma vez que compromete a sua regularidade transparente. Transparência. Ante o exposto, em harmonia com os pareceres da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria e da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela desaprovação das contas apresentadas pelo órgão de direção regional do Partido Popular Socialista do Mato Grosso Sul relativamente ao exercício financeiro 2015, nos termos do artigo 45, inciso 4º, alínea A, da resolução TSE 23.432, devido com base no descumprimento dos artigos 17, parágrafo 2º, da resolução TSE 23.432 e artigo 44, inciso 5 da Lei 9.096, determinando a agremiação partidária que proceda. Primeiro, em solidariedade com o ex-presidente Milton Gomes Silveira e a ex-tesoureira Luísa Ribeiro Gonçalves, dirigentes partidários à época do uso regular dos recursos do fundo partidário, o ressarcimento ao erário do valor de R$ 36.497,95. Segundo, destinação no exercício seguinte ao trânsito em julgado dessa decisão, além do percentual relativo ao respectivo exercício a quantia não aplicada para a criação e manutenção do Programa de Promoção e Difusão da Participação Política das Mulheres no exercício 2015 é acrescida do percentual de 2,5%, calculado sobre os recursos recebidos do fundo partidário. E terceiro, suspensão com perda das cotas do fundo partidário pelo prazo de 2 meses, nos termos do que dispõe os artigos 37, caput e demais, combinado com o parágrafo 2º e 3º da Lei 9.096, de 95, e 48, parágrafo 2º da Resolução TSE 23.432, de 2014, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e com os julgados deste tribunal. É como voto, senhor presidente.
Doutor Roberto, só um esclarecimento. Desaprovação total ou parcial? O parecer pela desaprovação parcial. Seu voto, que falou em consonância com o parecer, eu não sei se tem alguma... desaprovação?
Apenas esses dois itens apresentaram problemas. Agora, formalmente, assim, as contas estão desaprovadas.
Desaprovadas, é assim. Como vota o doutor Daniel Castro Gomes da Costa?
Com o relator, presidente.
Doutor Jailson de Souza.
Com o relator.
Doutor Zé Henrique Neve de Carvalho e Silva.
Com o relator.
Vereador José Barbosa Trindade.
Com o ilustre relator, senhor.
Doutor Abraão Razuc. De acordo com o ilustre relator. Fiz a unanimidade, em parte com o parecer, as contas foram desaprovadas. Terceiro da pauta, pressão de contas. Prestadora Ademir Almeida da Silva Fidelis. A relatoria do juiz Jailson de Souza, o parecer pela desaprovação das contas, consulta.
Confirmo o parecer, senhor presidente.
Confirmado o parecer, palavra com o digno relator para o seu voto.
Trata-se de prestação de contas de campanha de Ademir Almeida da Silva Fidelis, candidato a deputado estadual pelo PP no pleito de 2018. O prestador deixou transcorrer em branco o prazo concedido para cumprimento de diligência, fazendo-o após o término do prazo concedido. Contudo, não tenho dúvida em ratificar a decisão tomada pela então relatora e votar pelo conhecimento dos expedientes apresentados intempestivamente. Primeiro, porque a presente prestação de contas versa sobre o candidato não eleito, cujo prazo de julgamento, conforme o calendário eleitoral, editado pela Resolução 23.555/17, finda-se tão somente em 29 de novembro deste ano, o que reforça a razoabilidade da apreciação de documentos juntados antes da prolação da decisão colegiada, mesmo após exaurido o prazo fixado em 3 dias para a manifestação. Depois, esse tribunal já adotou, desde as eleições de 2017, a orientação de que a preclusão da instrução criminal, eventual preclusão da instrução probatória na prestação de contas, deve ser interpelada à luz da proporcionalidade em homenagem à busca da verdade real para o fim de garantir exame mais exauriente da matéria para conhecer documentos apresentados antes da prolação da decisão, conforme três julgados que a gente cita aqui. Voto, então, pelo conhecimento dos expedientes apresentados intempestivamente pelo candidato. Prossigo no mérito?
Pode prosseguir.
As contas apresentadas pelo candidato devem ser desaprovadas com necessidade de devolução de valores ao Tesouro Nacional. Vejamos. A CCIA e a doutora procuradora indicaram que as contas devem ser desaprovadas com devolução de R$ 10.050 em razão de 2 irregularidades. Primeiro, falta de esclarecimento acerca de uma nota fiscal eletrônica emitida em seu nome, não declarada nas contas, encontrada após circularização no valor de R$ 50,00. Saque pelo próprio candidato de R$ 10.000 da conta bancária de campanha para pagamento de 2 despesas com o pessoal. Quanto à primeira, a falta de esclarecimento acerca da nota fiscal eletrônica emitida em seu nome, não declarada nas contas, de R$ 50,00, de fato, o candidato deixou de proceder ao seu necessário cancelamento dos termos da resolução 62. Desculpe, do artigo 62 da resolução 23.553 de 17. Contudo, esse tribunal já sedimentou o entendimento de que a nota fiscal eletrônica é de livre emissão do prestador de serviço, não comprovando por si só a existência de omissões nas contas de campanha nos termos de reiterados precedentes desta casa. Por isso, tal inconsistência gera mera ressalva nas contas ora sob análise. Entretanto, a segunda irregularidade, acerca do saque pelo próprio candidato de R$ 10.000 da conta bancária de campanha para pagamento de 2 despesas com o pessoal, não pode ser superada. O candidato, em sua manifestação ID 834709, alegou que os 2 saques de R$ 5.000 realizados nos dias 5 e 10 de setembro ocorreram porque, aspas, até o dia 10 de setembro, 10 do 9, o candidato não tinha recebido os talões de cheques confeccionados pelo banco. E, diante daquela situação, o gerente da agência da Caixa Econômica Federal teria sugerido que o pagamento poderia ser feito através de um saque avulso, fecho aspas. Ocorre que os saques foram justificados como necessários para pagamento de duas despesas de R$ 5.000 para Graciela Ferreira Correia e Miriam Fidelis de Oliveira Almeida. Além da falta de verossimilhança das justificativas feitas pelo candidato prestador, acontece que os saques realizados em conta bancária, na qual transitavam recursos públicos com regras específicas de aplicação, os saques frustram o propósito da prestação de contas, que é de promover transparência de aplicação desses valores nas campanhas. A retirada de R$ 10.000 da conta de campanha por meio de saque bancário pelo próprio candidato prestador apresenta-se como constituição de fundo de caixa em valor superior ao previsto no artigo 41, inciso 1º da multicitada resolução 23.553, que é até meio salário mínimo, não obstante a regra prevista no artigo 40 do mesmo texto normativo, segundo a qual os gastos eleitorais de natureza financeira só podem ser efetuados por cheque nominal, transferência bancária, que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário ou débito em conta. Desse modo, a utilização irregular de R$ 10.000 originados do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ao repio das normas de regência enseja a desaprovação das contas apresentadas em razão de equivaler a 15,99% do total arrecadado pelo candidato na campanha, R$ 62.505. De start, a desaprovação das contas e a devolução do montante regularmente aplicado ao Tesouro Nacional são medidas que se impõem. Por essas razões, em parte com o parecer ministerial, julgo desaprovadas as contas de campanha apresentadas por Ademir Almeida da Silva Fidelis, referente ao pleito de 2018, no termo do artigo 77, inciso 3º da resolução 23.553, e considerando que houve utilização de recursos do fundo partidário de maneira irregular no valor de R$ 10.000, ordena-se a transferência dessa quantia ao Tesouro Nacional por meio de GRU, observando-se para 5 dias após o trânsito de julgado dessa decisão, devendo ser apresentado o respectivo comprovante no primeiro dia útil seguinte ao referido prazo, sob pena de encaminhamento de informações à representação da Advocacia Geral da União para fim de cobrança. Por fim, diante do contexto apresentado, em razão do que prevê o artigo 354A do Código Eleitoral, no termo do artigo 85 da resolução de regência, voto por determinar a remessa de cópia integral dos presentes autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral para tomar as providências que entender necessárias para que na esfera criminal e na instância própria seja promovida a investigação do destino dos recursos públicos utilizados pelo candidato. É o voto, senhor presidente.
Alguma divergência?
Não.
A unanimidade comparecer, as contas foram desaprovadas. Quarto da pauta, prestação de contas, prestador Isabel Barbosa dos Santos, relatoria do juiz Daniel Castro, governo da Costa, parecer pela aprovação, consulta.
Mantém, senhor presidente.
Mantido, palavra com o relator para o seu voto.
Senhor presidente, esse daqui é mais um daqueles casos de utilização de recursos do FEFEC para contratação de parentes. No caso concreto, a prestadora, candidata a deputada estadual, utilizou 100% dos recursos do FEFEC que recebeu, no caso R$ 2.500, para contratar sua filha e o seu cônjuge como funcionários. Tendo em vista o novo entendimento inaugurado por esse sodalício, na prestação de contas 060-118203, eu estou desaprovando as contas da candidata e entendendo pela devolução de R$ 2.500 ao Tesouro Nacional. Como voto, senhor presidente, em caso, eu estou contrariando o parecer ministerial.
Pois não. Doutor Jailson de Souza. Doutor Zé Henrique Neves de Carvalho e Silva. Vereador José Barbosa Trindade.
Acompanho o ilustre relator.
Doutor Abraão Razuc.
Acompanho o ilustre relator.
Doutor Roberto Polini.
Doutor.
Decisão unanimidade e contrariando o parecer, foram desaprovadas as contas. O quinto da pauta, revisão de eleitorado, origem 19ª Zona Eleitoral de Ponta Porã, interessado, Corredoria Regional Eleitoral, relatoria do desembargador José Barbosa Trindade, o parecer favoravelmente à homologação da revisão. Consulta.
Mantido, senhor presidente.
Mantido, parecer, palavra com o digno relator para o seu voto.
Senhor presidente, ilustres pares, demais presentes, Trata-se de homologação do processo de revisão eleitoral com coleta de dados biométricos dos eleitores do município de Aral Moreira, que pertence à circunscrição do juiz da 10ª Zona Eleitoral de Ponta Porã. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou favoravelmente a homologação. A sentença de primeiro grau considerou revisadas as inscrições indicadas na relação de eleitores revisados e determinou o cancelamento de 964 inscrições não apresentadas à revisão. Não houve interposição de recurso, ocorrendo o trânsito 7 de 8 de 2019. Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto por se homologar a revisão eleitoral do município de Aral Moreira. Devolva-se os autos ao juiz da 19ª Zona para as providências necessárias ao efetivo cancelamento das inscrições dos eleitores que não compareceram à revisão ou não lograram êxito em comprovar o vínculo com o município. É como voto, senhor presidente.
86. Eu estava comentando com o Hardy aqui, essa revisão em Aral Moreira foi ótima. 86%, bem acima da média nacional. Trabalho muito bem feito. Alguma divergência? Revisão homologada com o parecer unânime. Pauta administrativa, objeto, revisão servidor, Luciana Brandão da Cunha. Quinta Zona Eleitoral Nova Andradina, interessada cartão eleitoral Nova Andradina, parceiro coordenador regional pelo deferimento, estou votando pelo deferimento.
De acordo.
Dessa requisição, todos de acordo. Objeto, renovação da requisição de servidores. Ana Cláudia Souza, Amambai, Helenice da Silva, Campo Grande, Fátima Sueli Garcia de Oliveira, São Gabriel do Oeste. Estou deferindo as renovações de cedência. Todos de acordo? E por último aqui, como eu falei, eu fiz a referendo desse colegiado, eu baixei a resolução, que levou o número agora 660, que é para implementar, para agilizar as eleições suplementares em Miranda. Então, assim, então só para informar, assim, os principais datas do calendário eleitoral. 26 a 1º de setembro, convenções, total de 7 dias, quer dizer, já está correndo o prazo a partir de ontem para as convenções. 5 de setembro, último dia para registro das candidaturas. 6 de setembro, início do propaganda eleitoral, salvo rádio e TV. 5 de outubro, último dia de propaganda, total de 30 dias. 6 de outubro, dia da eleição. 11 de outubro, último dia para a entrega da prestação de contas. E 31 de outubro, último dia para a diplomação. Então, teremos daqui das convenções até a eleição 42 dias e das convenções até a diplomação 67 dias, dentro do prazo estipulado pelo TSE. O que, que você escreveu essa tua letra aqui, rapaz?
É? Lista
tríplice. Ah, a lista tríplice? Ah, sim, o Tribunal de Justiça indicou aqui para o TRE encaminhar ao TSE e de lá para a presidência a lista tríplice, visando a escolha para o presidente da República do juiz desse colegiado pela OAB, classe advogado, que irá substituir o nosso Abrão Razuc. Isso a partir, não está aqui. Então a lista ficou assim: Juliano Thanos, que já é o substituto aqui. Tiago Amorim, presente na sessão. Tiago, você. E o Felipe Bassédio. Não. Felipe Bassédio é outro jovem advogado aí, bem atuante, exemplo do Tiago. Parabéns, Tiago. Então eu vou passar, determino que se colhe a assinatura da resolução. Eu acho que se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode. Mas em suma é isso aí. Hã? Ah, já está referendado, então tá bom. Amanhã a nossa sessão é às 9 horas. Muito obrigado a todos. Declaro encerrada esta.